a gente segue falando de política, porque estamos ao vivo aqui no CBN Maringá, segunda edição, com o deputado federal, presidente da Comissão de Indústria e Comércio da Câmara Federal, Beto Richa. Olá, boa tarde, obrigada pela entrevista.
Boa tarde, Letícia. Boa tarde a todos os ouvintes que nos acompanham nesse momento. Eu agradeço a gentil oportunidade da CBN de estar aqui participando do seu programa.
Deputado, o senhor está cumprindo a agenda aqui na região?
Estou sim. Tirei agora esses dias para visitar os municípios aqui do Noroeste, vou também para Campo Mourão, lançamento da grande festa gastronômica das maiores do Paraná, que é o Carneiro no Buraco. Depois vou no mesmo dia, aniversário do município de Ubiratã, e na sexta, passando aí por 17 cidades, ainda vou a Pitanga, Guarapuava, e volto de carro para Curitiba. Vai dar umas 19 cidades visitadas.
Bastante corrido.
Bastante corrido. Vou lá, eu represento vários municípios aqui dessa região, e vamos lá levar recursos, ouvir a população, nos reunirmos com as lideranças, conversar com a imprensa, a oportunidade também de prestar contas do nosso mandato lá na Câmara Federal. Estou bastante animado com os resultados que nós temos produzido lá em Brasília, em favor do Paraná e de toda a sociedade brasileira. Tenho mais de 2 dezenas de projetos apresentados, participei de várias comissões permanentes, comissões técnicas da Casa, como a principal delas já fiz parte da CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Esportes, o ano passado Comissão Mista de Orçamento, participo ainda hoje do ParlaSul, que é o Parlamento do Mercosul, com sede lá em Montevidéu, no Uruguai. E agora, como você mencionou, presido também uma importante comissão, que é a Indústria, Comércio e Serviços. Ainda mais nesse momento caótico que vive a economia brasileira, lá podemos dar a nossa contribuição através de importantes projetos, propostas, realização de audiências públicas, discussões e debates com esse setor, dar a nossa contribuição para ajudar a impulsionar a economia, ajudar a geração de emprego e ajudar na geração de renda. Embora quem pode mais ajudar é o governo federal, né? Fazendo o dever de casa, fazendo a reforma administrativa, diminuindo essa pesada máquina pública que consome bilhões de reais e recursos desperdiçados muitas vezes, gastos supérfluos, e para compensar, acabo todo momento tentando aumentar impostos e passando a conta para a população, para o contribuinte. Mas o Congresso, tenho percebido, a Câmara, tem sido vigilantes em relação a isso. Inclusive com a última proposta do IOF. Acredito que o Congresso Nacional não vai permitir mais este aumento que onera ainda mais o cidadão brasileiro.
E, deputado, o senhor comentava aqui antes do início da entrevista, o senhor está acompanhando essa discussão em relação às APAES?
Estou acompanhando muito de perto. Já muitas pessoas me ligaram, recebi ligação de pessoas extremamente preocupadas, angustiadas, pessoas ligadas sobretudo às APAES, com essa proposta maluca, mais uma vez. Eu, quando era governador, Letícia, surgiu aí uma deputada do PT com uma proposta de acabar com o ensino especial, incluindo, obviamente, as APAES, e promover a inclusão radical. O que que é isso? Acabar com o ensino especial e colocar todos os alunos com qualquer grau, com qualquer tipo de deficiência, na sala regular, né? No ensino regular. Isso todos sabem, especialistas colocam como uma loucura esse tipo de situação, porque é impossível esse tipo de coisa, até porque temos diferentes graus de deficiência. E eu, quando era governador, eu fui o primeiro, não, mais do que isso, eu fui o único governador a levantar a voz. Se por acaso essa medida maluca, esdrúxula, passar lá no Congresso Nacional, se tornar lei, eu aqui no Paraná não vou cumprir. Nós vamos continuar mantendo as APAES, porque eu fiz um programa que se chama Todos Iguais pela Educação. Nós trouxemos o ensino especial para dentro da rede regular de educação. Então o mesmo tratamento que as escolas regulares, o ensino normal tem, o ensino especial também passou a ter no nosso governo. Aí fizemos convênio com professores, grandes investimentos na estrutura física das APAES, investimentos em melhoria dos equipamentos, inclusive, e fora toda essa atenção que nós demos, e por fim, graças a Deus, aquela maluquice não prosperou, acabou não se tornando lei aquela proposta, como agora de novo, eu não tenho a menor dúvida que não vai passar. todo mundo que tem equilíbrio, que tem discernimento, vai votar contra essa proposta, não tenho a menor dúvida. Mas além de tudo aquilo que nós fizemos para as APAES e para todo o ensino especial, ainda um grande programa que nós idealizamos, lançamos no nosso governo, é um sucesso absoluto, que é o Nota Paraná. Todos os paranaenses já conhecem esse programa. É aquele que, contribuinte, que não quiser colocar o seu CPF, coloca o CNPJ de uma instituição, Sociedade Protetora de Animais, entidades esportivas, culturais, hospitais também recebem muitos recursos, mas quem mais recebe são as APAES. Coloca lá o CNPJ da APAE, vai recurso para as APAES. E esses dias conversando com professores e diretores de APAES, eles me diziam que tem nesse programa das suas mais importantes receitas mensais, né? Que são os recursos advindos do Nota Paraná. Além disso, ainda tem os sorteios mensais. Eu me lembro que numa ocasião, além de todo o recurso destinado lá, por exemplo, para a APAE, que é muito grande, bem organizada, em Cascavel, eles ainda foram sorteados num desses certames que a gente fez e receberam R$1 milhão. Então nós sempre tivemos uma atenção muito grande para o ensino especial e contribuímos com as APAES do Paraná inteiro.
E, deputado, o senhor está escrevendo um livro sobre a Lava Jato?
Estou escrevendo um livro sobre a minha vida, né? E eu não abro mão de tornar público tudo o que aconteceu comigo. Primeiro que eu não tenho absolutamente nada a esconder. Eu quero tornar público todos os detalhes que envolveram esta grande armação, sórdida, rasteira e cruel armação de que eu e minha família fomos vítimas. E quero dar nome, sobrenome, para todas as pessoas que estiveram envolvidas com isso. Né? Isso, esse livro basicamente vai ser dedicado à minha família. A belíssima trajetória política do meu pai, que o Brasil inteiro reconhece como um dos políticos mais íntegros, decentes, um grande líder nacional que participou das principais lutas no Brasil de redemocratização, luta pelas liberdades individuais, grandes conquistas e avanços que o Brasil conheceu no período em que ele foi governador, foi senador constituinte já no seu segundo mandato. E depois a minha trajetória também, Letícia. Eu fui deputado estadual, dos deputados que mais atuantes, que mais apresentou projetos de lei lá na década de 90. Fui prefeito de Curitiba, o melhor prefeito do Brasil em todas as pesquisas, a maior votação que os curitibanos já deram um candidato. Mais de 77% dos votos. Uma aprovação consagradora do estilo, do modelo de gestão que a gente implantou na capital. E graças a essa repercussão eu virei governador. Em dois mandatos, peguei o governo do Paraná no vermelho, com 3 bilhões e meio de dívidas, e deixei 7 bilhões em caixa, canteiro de obras por todo o Paraná. E quando eu saio do governo e vou para a eleição do senador, há duas semanas entraram na minha casa e me sequestraram, eu e minha mulher, sem ter, Letícia, inquérito instaurado. Fui vítima de uma grande armação, de uma grande arbitrariedade. Até o Requião reconhece. Deu várias entrevistas dizendo, sempre fui adversário do Beto Richa. Nossa ideologia é diferente, penso diferente dele administrativamente, mas a prisão foi arbitrária e ilegal. Se é comigo, eu resolvo na bala. Ele falou várias vezes em entrevistas. Né? Dizia ele, isso é uma canalice. Então eu quero tornar público tudo o que aconteceu. Né? Não tinha inquérito instaurado, como eu dizia. Há duas semanas da eleição, além dos crimes que eles cometeram, membros do Ministério Público principalmente, revelaram um grande desprezo à democracia, na medida que induziram os eleitores ao erro, né, e me tiraram a eleição do senador. Mas é o que menos pesou para mim. O que mais vale para mim é a minha honra, a minha dignidade. Todos temos honra a defender, quanto mais uma figura pública, um político que vive basicamente de imagem. E eu sempre zelei muito pela minha imagem. Sempre, como meu pai sempre fez. Sempre zelei muito pela aplicação correta dos recursos públicos, sempre fui intolerante com desvio de conduta, intransigente com corrupção, nunca admiti essas coisas. Tanto é que a Operação Quadro Negro que eles inventaram aí, eu recebi a denúncia de um superfaturamento de um muro numa escola, Amâncio Moro, lá no Jardim Social em Curitiba. Eu encaminhei para a polícia para investigação. E lá se constatou que os desvios eram maiores. Então mandamos para o NURSE, que é o setor especializado da Polícia Civil, fizemos toda a investigação, encaminhamos, né, como era a nossa obrigação, para o Tribunal de Contas, para Procuradoria do Estado e para o Ministério Público. Viraram o canhão para mim. Prenderam pessoas, torturaram na cadeia, tudo isso vai estar no meu livro. Pessoas que dão depoimento dizendo que foram torturadas para envolver o meu nome. Isso é crime, crime, crime absoluto. Né? E um dos principais mentores é o Procurador da República, o Diogo Castor de Matos, o Deltan Dallagnol, né, que urdiram, tramaram todas essas denúncias contra mim. E volto a insistir, há pouco mais de 2 semanas da eleição, quando as pesquisas todas me davam um senador virtualmente eleito. Né? Mas enfim, já passou, estou absolvido de tudo, em todas as instâncias, porque tem juiz aí que gosta de se vangloriar. As minhas decisões foram corroboradas em todas as instâncias, as minhas também. Agora, 2 semanas, uma juíza de primeira instância, da 9ª vara criminal, acabou de arquivar o restante das ações na Operação Quadro Negro. Tenho arquivamentos e decisões favoráveis no TRF4, no STJ, no STF, enfim, todas as instâncias e diferentes juízes. Tem juiz também da vara da Fazenda Pública, acho que é a 3ª vara, inclusive tem um despacho dele pedindo ao Ministério Público, dando prazo de 15 dias para apresentar uma prova sequer contra mim, das denúncias que eles faziam. Passados 15 dias não apresentaram nada. O juiz escreve lá no despacho, só me resta arquivar. Por falta de indícios, elementos, tecnicamente falando, falta de justa causa. Então, o problema desse pessoal é que eles não pagam nada, né? Eles não têm nenhuma responsabilidade com o mal que eles fazem para uma pessoa. Né? Para tentativa insana de assassinar a reputação de alguém. Então, como não são responsabilizados, eles não vão com a minha cara, não comungam da minha ideologia, não concordam com minha maneira de fazer política ou administrar, eles aprontam a qualquer momento. Então, mas eu acredito que em breve, do jeito que passaram longe do ponto, do qualquer limite razoável, daqui a pouco aparece alguma lei que imputa a eles alguma responsabilidade, porque ele pense 10 vezes antes de mexer com a sua honra.
E, deputado, em relação aos projetos que estão sendo debatidos na Câmara, tem algum que o senhor destaca?
Bom, tenho vários agora, tem essa proposta do governo, do IOF, que a sociedade brasileira toda está muito preocupada, ninguém aguenta mais uma carga pesadíssima de tributos que onera a produção, que dificulta o investimento, o empreendimento nesse país, aliada aos juros altíssimos, às taxas elevadíssimas de juros no Brasil, que atravanca o desenvolvimento, que desestimula o investimento tanto interno quanto investimentos externos para o Brasil poder impulsionar a sua economia, destravando, gerando prosperidade para a sociedade brasileira. Mas sempre temos lá projetos importantes, alguns polêmicos, e eu sempre procuro, dentro do discernimento que eu tenho, da experiência acumulada, que é muito valiosa nesses momentos, de deputado estadual que fui, prefeito de Curitiba, governador do Paraná. Então essa experiência acumulada são muito valiosas na hora de uma decisão difícil, muitas vezes uma decisão polêmica, mas que cujo resultado é importantíssimo para uma vida melhor de todas as famílias, né? Especificamente, né, em relação à economia brasileira.
E deputado, agora neste mês vai ter um encontro para a fusão oficial do PSDB com Podemos?
Nós temos agora, dia 5, se não me engano, é quinta-feira, né? Dia 5, vamos ter, está marcada a convenção do PSDB para oficializar ou não, eu estou otimista que sim, a fusão com o Podemos. Né? Um partido importante no Paraná, grandes quadros políticos no Brasil. Nós temos aí o advento da questão da cláusula de barreira, cláusula de desempenho, como queiram, onde o objetivo é diminuir o número de partidos. Mais de 30 partidos e outros 30 na fila guardando registro. Isso é um absurdo, não precisa de tanto. Ao meu ver, em torno de 8 partidos estaria muito bom. Cada um representa um segmento da sociedade, dá uma oportunidade para o eleitor se identificar e o resto é excesso. O resto é desnecessário. Eu não quero fazer mau juízo, mas tem partidos que vivem de aluguel em época de eleição. Eu vou te apoiar, vou dar o tempo de televisão do meu partido, a minha estrutura, mas eu quero tantos cargos na sua administração. Então, muitos se servem a isso. Não quero generalizar, não são todos assim, mas tem muitos que pensam assim. E essa cláusula de barreira que o PSDB sempre foi a favor, com vistas à diminuição do número de partidos, acabou nos atingindo. O PSDB diminuiu nas últimas eleições em função dos erros capitais que foram cometidos, né, em relação, por exemplo, a 2022, que o objetivo era lançar a candidata à presidência da República, acabamos não lançando, porque o PSDB também, como muitos, todos os partidos vivem de eleições, participação, se apresentar, que time que não entra em campo não tem torcida, costumam dizer. E o PSDB, se você for olhar o nosso histórico, foi fundado em 88. Já em 94 ganhou a eleição presidencial no primeiro turno, com Fernando Henrique Cardoso. Já um partido novíssimo. E foi reeleito também no primeiro turno, em 98. E as eleições seguintes, nós perdemos depois, mas levamos para o segundo turno contra o PT, com o Serra. Depois levamos para o segundo turno com o Geraldo Alckmin, depois o Serra novamente, 2014, com o Aécio Neves. Por muito pouco não ganhou a eleição. Então o PSDB cumpriu um bom papel na política nacional, um bom papel para a democracia, levando o debate em alto nível, porque o que nós vemos hoje é uma polarização, mas polarização é normal, nós já polarizamos com o PT nossa vida inteira. Mas a radicalização é que é ruim, né? Levando o Brasil para o buraco, para o abismo, vendo o Brasil dividido, famílias e amigos de longa data brigando por causa de política, coisa que nunca se viu antes. Eu falo com tristeza, porque nós somos democratas na concepção da palavra, nós agimos dessa maneira. E a gente procura convencer pessoas que pensam diferente da gente com argumentos, e bons argumentos, não erguendo o tom, erguendo a voz, levando para a questão pessoal, xingamentos, agressões de todo tipo. Então isso é muito ruim para o país. E o PSDB sempre procurou, com boas propostas, temos histórico aí de referência em boas administrações públicas, sejam estaduais, sejam municipais, modéstia à parte, vejo os meus mandatos aqui no Paraná, como prefeito de Curitiba, como governador do estado, vários outros líderes tucanos que se destacaram bastante na política em diversos estados. Então, nós estamos muito animados com esta possível fusão com o Podemos, porque fortalece esse projeto que nós queremos para o país, com um partido que pensa igual não, mas muito próximo do que pensa o PSDB, porque hoje igual é difícil dizer, dentro de um próprio partido existem diversas alas, existem divergências, então até que o nome é partido, então, mas é um partido muito próximo e a gente tem importante afinidade ideológica e programática com o Podemos e acredito que podemos seguir, vamos seguir juntos com muita harmonia. Aqui no Paraná, eu, por exemplo, me dou bem com as principais lideranças do partido e já tive contato com elas.
Deputado, muito obrigada por essa entrevista.
Obrigado, Letícia.
Uma ótima tarde.
Muito obrigado. Um abraço, boa tarde a todos.
Nós conversamos com o deputado federal, presidente da Comissão de Indústria e Comércio da Câmara Federal, Beto Richa.